11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha o apito, ao som do apito a gente começa o nosso 11 minutos de hoje e o nosso convidado desta terça-feira, segundo a nossa escala de comentaristas e especialistas em Copa do Mundo, é o Bruno Lourenço Reis. Bruno Lourenço, muito bom dia para você.
Bom dia, Gisel, bom dia, Raquel, bom dia, ouvintes.
Oi, bom dia, Bruno.
Classificado, né?
Classificada, tá animado, hein, Bruno Lourenço. Eu senti falta do jogo das 7 horas, Bruno Lourenço. Todo mundo tava falando que esse jogo das 7 era sempre mais fraquinho. Ontem 6 gols, hein?
Não, o jogo das 7, lembrando que na terça passada foi aquele Argentina e Arábia. Então o jogo das 7 tem um lugar especial aqui no nosso coração.
Com certeza que o Bruno assistiu a todos os jogos de 7 horas e achou tudo beleza, não teve problema nenhum, né, Bruno?
É, no domingo, o primeiro tempo de... Qual foi o jogo ontem? Não, anteontem, né?
É.
Que é o primeiro tempo do Qatar. Não, pera, eu já confundi agora, já me esqueci.
É tanto jogo já?
É muito jogo. Mas eu vi um primeiro tempo ruim. Vamos dizer assim, no jogo da sete. Mas depois todos os jogos acabaram tendo alguma emoção no final ali, foi interessante.
É o gostinho do especialista, é aquele que assiste todos os jogos.
Vamos falar desse Camarões e Sérvia para continuar nessa pauta do jogo das 7 horas. Vamos falar um pouquinho sobre esse Camarões e Sérvia. Parecia ali que seria um joguinho, né, mais ou menos. E de repente, chuva de gols. Camarões e Sérvia empataram em 3-3, o que acabou favorecendo muito o nosso lado, porque também é o mesmo grupo do Brasil, né? E bastava para a gente ganhar o jogo de mais tarde, como aconteceu, para já ser classificado antecipadamente com uma rodada de antecedência. E agora a gente fica nessa questão aí de como é que vai ficar esse grupo. Camarões e Sérvia... você acredita, e ainda tem a Suíça, né? Como é que você acha que vai se definir esse grupo do Brasil aí? Quem vai ser quem passa com a gente, Bruno Lourenço? Como é que você analisa?
É imprevisível, não tem como a gente cravar. Acho que nenhum.
Todo mundo na briga, né?
É, porque Camarões, eu gostei muito até do primeiro jogo dele, apesar de eles terem perdido para a Suíça. Foi um resultado ali que acho que não foi muito justo, né? Eu achei que o Camarões estava bem melhor do que a seleção que a gente tinha visto aqui em 2014. Mas aí depois nesse jogo contra a Sérvia começaram totalmente dominados, mas aí acho que bem cedinho, com uns 10 minutos, fizeram um gol, um escanteio. E aí a Sérvia parece que botou a cabeça de volta ali no lugar. Uhum. Eles não entraram na intensidade que deveriam ter em casa. E aí quando eles retomaram ali, não, vamos jogar a bola, vamos. Fizeram 3-1 com uma facilidade enorme. E aí eu pensei, poxa, então esse Camarões não é tudo que eu pensei. Mas aí entra aquele camisa 10 ali, que tem uma semelhança com o saudoso Cogeni lá, e o cara desequilibrou muito. Né? E uma coisa inacreditável, uma seleção europeia com experiência, tomou 2 gols de contra-ataque, ganhando de 3-1.
É, foi uma virada assim, rápida, complicada, né?
É, a defesa toda no ataque. O time inteiro no ataque, os jogadores de Camarões saíram basicamente do seu campo, né? Então, assim, inacreditável, parecia um erro de um time de amadores, né? Então, assim, foi meio inexplicável. Mas mostra também a força ali de Camarões.
Pois é, Camarões...
É imprevisível.
Sim, Camarões que é o nosso último... a última seleção a ser enfrentada pelo Brasil na sexta-feira, às 16h. Já vamos pegar Camarões... classificados, mas antes de falar desse jogo contra Camarões, vamos falar do jogo do Brasil. O jogo do Brasil ontem contra a Suíça. A gente já esperava que seria um jogo bem truncado, mas ainda conseguiu ser pior do que o primeiro tempo.
Olha, eu tava esperando mais uns golzinhos ali do Brasil. Vinícius Júnior
ficou empatado. Você botou 2-0?
Eu botei 3-0. Samara colocou 4-0. O pessoal que tava empolgadíssimo com o Brasil, achando que ia ser uma lavada com a Suíça.
Ô Bruno, o primeiro tempo de Brasil e... foi Brasil e Sérvia. Foi bem ruim, a gente foi aquele primeiro tempo truncado... Mas ontem, o primeiro tempo de Brasil e Suíça conseguiu ser mais fechado ainda E que complicado. A gente sabia porque o Ferrolho Suíço já é famoso. Uhum. Mas ontem foi complicado demais, né?
É que 1-0 na Suíça é goleada, viu, gente?
É verdade.
Lembrar aí.
É mesmo?
É. Ferrolho Suíço.
É difícil, viu?
Você vê que eu entendo mesmo tudo de futebol. Eu tava esperando mais gols. Eu falei, gente, mas esse Brasil não vai pra frente. Que coisa demorada. Vamos, jogo, vamos. E achando que o Brasil... Desculpa aí, viu, Bruno? E a mas Samara 4-0 também entende. Assim como eu, entende super de futebol.
Não, mas... mas não tem essa, não. Copa do Mundo é imprevisível. Ah, eu lembrei até o jogo que eu falei que o primeiro tempo foi ruim. Foi Japão e Costa Rica. Japão que ganhou da Alemanha, aí depois vai e perde da Costa Rica, que tomou de 6.
É, verdade.
7, mais da Espanha. Então, assim, é uma coisa realmente de doido. E a Suíça ontem entrou como a Suíça. O Ferrolho lá montado. E realmente era uma defesa muito boa. Né? Eles tiraram, eu não sei se talvez por algum problema físico também, mas tiraram o Shaqiri, que é o cara que mais...
Eu acho que o Shaqiri estava machucado. É,
ele é o cara que mais cria, né, da Suíça. E tirou, botou, preferiu botar a gente para marcar os nossos jogadores. Então, dava uma mostra assim, de que a Suíça iria vir realmente para se defender. E para furar isso, a gente precisa de um Neymar, ou precisa de um Rodrigo.
Que
ou de um
falta, né?
Um
a gente fala muito do Neymar e tal, mas faz uma falta, o craque ali no meio, ele leva 2-3 com ele.
Mas você viu que depois que o Rodrigo entrou, até que deu uma movimentaçãozinha mais parecida com o Neymar, o jogo começou a encaixar um pouquinho.
Eu por achei. Mim, o Rodrigo já entraria logo de cara, porque é quem mais tem uma característica assim, parecida com o Neymar, tanto é que depois da entrada do Bruno Guimarães e do Rodrigo, a coisa facilitou muito.
Melhorou.
Não é? Melhorou bastante.
Melhorado. Foi. E Camarões, já que estamos classificados, dá ritmo, né? Porque, afinal, imagina, o Rodrigo, estreia dele em jogo de Copa do Mundo, substituindo o Neymar.
Uhum. É, já deve entrar de titular, né?
É, então já gastou a pressão, agora ele tem tudo para entrar contra Camarões e se soltar um pouco mais.
Se bem que aquele menino ali não amarela com nada, não, viu?
Não, ele pega... No Real Madrid, ele pega a bola para bater o pênalti, tendo o Toni Kroos do lado, então o Luka Modric.
É impressionante. Muita personalidade. O passe, inclusive, que ele deu aí para o gol do Casemiro, o passe foi dele, né? Um passe muito legal. Agora, não sente, simplesmente não sente. Não. Botar o Rodrigo, porque aquela tensão da Copa da Estreia, o Rodrigo pode botar ele a hora que ele quiser. E depois que ele já estreou, pode colocar como titular no jogo contra Camarões e aproveitar para dar uma rodada no elenco, né? Você acha que o Pedro já entraria também nessa?
Uma boa, eu não tinha nem pensado nisso, Gisele. E o Everton Ribeiro, ontem, até a gente, às vezes, pensava, poxa, o Everton Ribeiro ali, hein? Poderia dar uma saída de bola melhor, enfim, é uma boa. Realmente, botar o elenco para rodar, tirar aquele nervosismo de estreia, né, dos jogadores, porque a gente precisa de um elenco. A gente, na Copa passada, a gente sentiu isso. A gente não tinha os 23 jogadores na época, né? Em condição de jogo, tinha muita gente machucada, então vindo de contusão. Então agora a gente tem que rodar o elenco para, na hora que precisar, a pessoa não ter mais aquela pressão, aquela tensão de uma estreia de Copa, né?
Ontem o Richarlison, não sei se a pressão foi muito grande para cima dele, mas ou ele ficou muito encaixotado ali com tanto suíço, né? Não conseguia chegar, a bola não conseguia chegar nele também. Ficou devendo, não foi aquele Richarlison do primeiro jogo, mas claro, foi um jogo diferente também, né? O que eu esperava mais era uma movimentação maior ali do Lucas Paquetá, que acabou depois sendo retirado, porque também acho que não rendeu aquilo que o Tite esperava, né?
Acho que o Paquetá acabou jogando muito como o Fred, jogando mais para a marcação e para trás, que é a função que ele faz quando tem o Neymar do lado. Mas sem o Neymar era para ele ter subido um pouco mais, né? Ter assumido essa função, e o que não ocorreu. E o Bruno Guimarães, com gás renovado, né, melhorou ali no lugar do Fred, e o Rodrigo botou uma característica mais de pra cima, né, que o Paquetá não estava demonstrando. O Paquetá sempre teve isso no Flamengo, então na França, agora na Premier League, nos times que ele defendeu. Mas substituir um cara como o Neymar na Copa do Mundo não é fácil, não.
Não, não. É uma tarefa realmente inglória. Mas o Rodrigo está fazendo bem isso. Fez muito bem isso. E acredito que contra Camarões na quarta-feira a gente possa fazer isso.
Na sexta-feira.
Aliás, na sexta-feira, às 16h, ele já possa entrar jogando e aí vai ser melhor ainda. Temos classificado já Brasil, França, Portugal ontem, 2-0. O Uruguai continuou sendo aquele Uruguai que a gente imaginava, né? É fraquinho.
O Uruguai que, sem dúvida, deve ser o melhor elenco do mundo, porque um treinador que se dá o luxo de deixar o Arrascaeta no banco, porque deve ter, imagina o nível dos 11 titulares.
Pois
porque
é.
Deixar Arrascaeta no banco, pra gente que é flamenguista, é difícil de entender.
E quando ele entrou, melhorou bastante, né? A verdade
melhorou
é essa.
Muito,
é.
Realmente criou, criou chance. Ele perdeu um gol ali, podia ter empatado.
Verdade.
Enfim, mas é isso. É, ele não rodou, não jogou na primeira partida, um jogo totalmente sem inspiração de Portugal, um empate bem xoxo do Uruguai na primeira partida. E nem para botar o Arrascaeta ali para tirar um pouquinho dessa atenção.
É, são coisas falando que a gente não vai conseguir entender com relação a isso, não. É, vai ficar como um dos mistérios da Copa. Bruno.
O Uruguai não conseguia, estava com a dificuldade eliminatória danada. Foi, a partir do momento que convocou o Arrascaeta, eles deslancharam, ganharam a classificação, e aí agora vem isso.
Não dá para entender, não. São coisas realmente que não dá para entender a cabeça de um técnico. Já é difícil entender a cabeça de um técnico. Esse do Uruguai, então, é impossível.
É complicado.
Ok, Bruno Lourenço, obrigado pela sua participação. A gente tem jogos hoje também, Holanda e Catar, Inglaterra e País de Gales. Jogos agora ao meio-dia e às 16h. Tem Equador e Senegal e Estados Unidos e Irã. São esses os jogos de daqui a pouquinho, começando a partir do meio-dia. Bruno Lourenço, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Daqui a pouquinho a gente conversa aqui no Giro de Notícias e também no Giro dos Repórteres aqui com relação ao que acontece no Senado. Bruno, obrigado. Um abraço. Até já.
Um abraço.
Tchau, Bruno.